degrau da nossa trajetória. Sintcep, construindo o futuro.
Chegando a São Luís, hospede-se na pousada e hotel Pico Doce e gaste pouco dinheiro com conforto total. Apartamentos com ar-condicionado e TV colorida. Tudo novinho em folha. Diária R$ 80,00. Pernoite R$ 50,00. Entrada e saída de 2 horas R$ 25,00. Pousada e hotel Pico Doce. Rua dos Afogados 634. Telefone 988390080. Pousada e hotel Pico Doce. Faça lá!
As Casas Santo Onofre estão com descontos especiais nos melhores produtos para você aproveitar. Vela 7 dias por apenas R$ 3,00. Vela 21 dias por apenas R$ 15,00. Casa Santo Onofre, aqui crer é poder.
Começa agora o programa Estação Ministério Público Maranhão, sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou o Francisco Colombo e vou ficar na sua companhia até às 10h25 da manhã. Hoje é sábado, 1º de setembro de 2018, agora são 9 horas mais 23 minutos. Vamos iniciar o programa com as notícias da semana.
Dando prosseguimento à campanha Pau de Arara Nunca Mais, o MP na defesa do transporte escolar de qualidade, o Ministério Público do Maranhão, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, CAOP, se reuniu essa semana na sede da PGJ com prefeitos do Estado, numa reunião com o objetivo de discutir ações para regularizar o transporte escolar nos municípios. A ideia é eliminar a utilização de veículos paus de arara para a condução de estudantes no Estado. Auditorias realizadas em 35 municípios maranhenses desde 2015 apontaram que somente um deles não utilizava transporte regular. Para o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, é inadmissível ainda haver paus de arara no Maranhão, colocando em risco a vida dos estudantes.
Nós estamos aqui para poder tentar salvar vidas e inadmitir que posturas como essa, que o carro ainda de pau de arara, seja uma prática dos municípios maranhenses. Essa é uma campanha que o Ministério Público do Maranhão, através do CAOP, da Educação, lançou, mas que já foi abraçada pela rede de controle do Maranhão, onde vários órgãos, Tribunal de Contas da União, CGU, TCE, têm trilhado, abraçado junto com o Ministério Público, fazendo algumas inspeções no município de Maranhão. E nós estamos aqui hoje convidando a FAMEN, a entidade que representa todos os prefeitos do Maranhão, com vários prefeitos, para que a gente possa estabelecer um canal de diálogo, de entendimento, para que todos nós possamos construir o caminho da melhor solução e minorar esses índices que ainda são alarmantes, com muitas mortes. E o que a gente não quer ser é manchete nacional, dizendo como aquela triste notícia que teve em Baturi, onde 9 pessoas foram vítimas de acidente e morreram. Então o Ministério Público tem um programa nacional, por sinal, este projeto nacional está hoje entre os premiados. Nós concorremos com mais de 1000 projetos e estamos na finalista entre o projeto CNP, Conselho Nacional do Ministério Público, entre os 4 que vão ser premiados agora no mês de setembro. Mas não adianta prêmio, nós queremos resultados, nós queremos resolutividade. E é uma questão complexa que requer uma construção coletiva.
A coordenadora do CAOP Educação, promotora de justiça, Sandra Soares de Pontes, defendeu uma solução conjunta que resolva efetivamente o problema do transporte escolar irregular no Maranhão.
O problema nós já sabemos que existe. Muitos poderiam dizer que o problema não é só no Maranhão. E eu sempre falo, eu digo, A realidade do Maranhão é semelhante à grande maioria dos estados do Nordeste. Mas nós não podemos nos preocupar com a Bahia, ou com o Ceará, ou com o Rio Grande do Norte, sem pensarmos no Maranhão. Nós vamos encontrar soluções no âmbito de cada município para resolver em definitiva essa questão. Sozinhos, nós não conseguimos. A melhor forma de nós pensarmos esse problema, e eu gosto muito de dizer isso, é pensar cada uma dessas crianças transportadas em Pau de Arara poderiam ser os nossos filhos. Então nós queremos, para as crianças que estudam nas escolas públicas brasileiras, nas escolas públicas do Maranhão, o melhor, que é de qualidade.
Fique informado.
Foi lançado em Coroatá o projeto Ler, Escrever e Pensar, Conscientizar para Transformar. O projeto do Ministério Público do Maranhão tem como objetivo principal despertar a consciência crítica de alunos das redes públicas de ensino por meio da leitura, tendo como foco o combate à corrupção. Em Coroatá, participam do projeto em 2018 estudantes do ensino médio.
Boletim de notícias.
Membros e servidores participaram esta semana na sede das Promotorias de Justiça de uma palestra com o Procurador da República de Portugal, João Paulo Borges Bichão. Pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, o palestrante abordou o princípio do processo equitativo no âmbito da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.
Os direitos humanos é uma categoria de direitos que são reconhecidos através de um consenso internacional. E muitas vezes ainda há aquela deficiência conceitual em que eles tendem a ser confundidos, por exemplo, dou um mero exemplo com os direitos fundamentais, o que não podem ser confundidos. Os direitos fundamentais são direitos reconhecidos em cada Estado, ou em cada Estado, por exemplo, no Estado brasileiro, a nível federal, pela Constituição, portanto, são direitos, liberdades e garantias reconhecidos na Constituição, mas não se podem confundir com os direitos humanos. Os direitos humanos são direitos que, digamos, são reconhecidos e nascem de um consenso internacional.
Para saber mais, acesse www.mpma.mp.br. Ministério Público do Maranhão, o órgão que zela pela boa aplicação da lei. Segunda pedalada do Ministério Público na prevenção às drogas. A ação faz parte da campanha Quem Escolhe o Seu Caminho, Você ou as Drogas? Dia 15 de setembro, às 4 da tarde, com saída do Fórum da Cidade. Inscrições, 2 quilos de alimentos não perecíveis. Os participantes vão ganhar camisa e haverá sorteio de brindes. As inscrições estão sendo realizadas na sede das promotorias. Rua Afonso Braz da Rocha, Residencial Tropical, atrás da Maçonaria. E também nas lojas Bodim, Avenida Tasto Caldas, número 38, Centro. Segunda pedalada do Ministério Público na prevenção às drogas. Apoio, lojas Bodim e Secretaria Municipal de Educação.
E você pode participar do Estação Ministério Público por telefone 3222-5300 ou ainda pelo celular 99241-5363, por mensagem ou WhatsApp. No Estação Ministério Público de hoje, estamos recebendo a promotora de justiça Lana Pessoa, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, o CAOP-DH, do Ministério Público do Maranhão. E além dela, nós recebemos também as presenças de Lisiane Castro e Rui Cruz, que vão já se apresentar. Bom dia, promotora.
Bom dia a todos e nossos ouvintes.
Bem-vinda mais uma vez. Lisiane Castro, bom dia.
Bom dia a todos os nossos ouvintes e é um prazer estar aqui com vocês novamente.
Bom, então eu queria que tu começasse te apresentando aqui para os nossos ouvintes da Jovem Pan News, São Luís, 1340.
Bem, bom dia a todos, né, novamente. Eu me chamo Lisiane Castro, sou enfermeira e atualmente estou à frente da gestão do CAPES Infanto Juvenil aqui do município de São Luís, Maranhão. E faço parte também do projeto do CVV, né, vários estudos na rede de saúde mental de crianças e adolescentes. E estamos juntos nessa prevenção, né, em rede nacional do suicídio.
Também temos a presença do Rui Cruz. Bom dia, Rui.
Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou psicólogo de formação, estou como diretor do Hospital Nina Rodrigues e aqui estou representando o CVV, o posto promovido pela NavesLu, que é uma entidade que está trazendo um meio de comunicação por via telefônica, através do número 188, para pessoas que precisam de um acompanhamento emocional e também o caráter prevenção ao suicídio.
Então vamos já retomar esse ponto aqui, que acho que é bem importante as pessoas saberem quais são os canais que estão disponíveis aí de auxílio, né? Promotora Lana Pessoa, coordenadora do CAOP dos Direitos Humanos, ontem, no Ministério Público do Maranhão, dia 31 de agosto, foi lançada a campanha de prevenção ao suicídio de 2018, Juntos pela Valorização da Vida, campanha que a senhora dirige, né, no âmbito do Ministério Público. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o significado dessa campanha, por que de se escolher um mês para debater um tema que é tão importante e que às vezes é tratado de uma maneira ou inadequada, né, ou mesmo não é tratado, não é abordado, né, o suicídio.
Bom dia. Ontem nós demos o pontapé inicial na própria instituição do Ministério Público em relação ao Setembro Amarelo. A gente sabe que o Setembro Amarelo nasceu porque internacionalmente ficou muito significativa a data do dia 10 como Dia Internacional de Prevenção e Combate ao Suicídio. Esse projeto é um projeto interinstitucional, não é um projeto só do Ministério Público, mas que o Ministério Público abraçou. E abraçou por quê? Porque a gente está vendo a cada dia essa epidemia na questão do suicídio. No Maranhão nós temos muitos casos, no Brasil também muitos casos, e no mundo a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Então nós temos que fazer esse enfrentamento e diante disso, várias instituições também motivadas com o mesmo objetivo, estamos juntando forças justamente para trabalhar esse tema. O mês de setembro nós vamos fazer um trabalho de divulgação da campanha, no sentido de trabalhar, notadamente, a valorização da vida.
Muito bem. Então, a senhora já falou de uma primeira etapa da campanha, que seria divulgação, né? Em que consiste a campanha? Quais são os desdobramentos?
Nós vamos estar nas rádios, estamos fazendo spots para mandar para a televisão, nós vamos nós estamos distribuindo folders, estamos confeccionando milhares de folders para distribuir na cidade, nos hospitais, nas UPAs, naqueles lugares que nós entendemos que onde nós podemos encontrar essas pessoas que estão precisando de ajuda. Então, a campanha ela vai ser feita por cada órgão individualmente e por todos ao mesmo tempo, que vamos estar em lugares diferentes.
Ótimo. Então, trabalhando em rede, né, promotora?
É uma rede pela valorização da vida.
Muito bem. Bom, Rui Cruz, nós estamos vendo aí que a própria promotora já mencionou que o suicídio é uma epidemia. Como é que se trata esse tema? Como é que se aborda, como é que se traz ele para o público?
Importante lembrar que o suicídio ele não é uma doença, né? É um processo de adoecimento que pode vir a ser percebido durante um período, através dos sinais e sintomas. A nossa preocupação, e aí vem colocar a importância do Setembro Amarelo, é tratar exatamente de maneira preventiva. O maior índice de tentativa de suicídio e também cometimento de suicídio é nesse período que vai do final do ano, no mês de dezembro e janeiro, que é o momento onde as pessoas elas avaliam o que passou e projetam, planejam o que vai acontecer. E muitos não conseguem fazer esse link entre o passado e o presente e um possível futuro. Por que que isso acontece? Porque a saúde mental, o sofrimento psíquico, ele não é algo palpável, mensurável. E a sociedade, de certa forma, considera como tabu, porque não se fala sobre temas como orientação sexual, como uso abusivo de droga, como solidão, isolamento social, depressão, tudo aquilo que, de certa forma, é visto para a sociedade como algo que foge à norma, é uma desordem emocional. Então, a nossa intenção é colocar com a melhor maneira de tratar, falar sobre esses temas e fazer com que as relações interpessoais sejam mais positivas, favoráveis. onde as pessoas não sejam simplesmente automatizadas no momento de interagir uma com a outra. E aí eu coloco o ambiente familiar como algo importantíssimo, porque hoje em dia as pessoas vivem mais vinculadas às redes sociais, ao WhatsApp, mesmo estando vinculados no mesmo espaço físico, as pessoas evitam olhar nos olhos, conversar, tocar no outro, e isso também é uma maneira de não possibilitar o cuidado.
E a mídia também precisa ser educada, não é?
A mídia tem um papel fundamental, até porque a gente sabe que é importante a gente utilizar esse meio de comunicação como forma de agregar conhecimento para a sociedade, formar opinião, fazer com que essa cultura do não cuidado, do descuidado, ela possa ser superada. A mídia pode vir a cometer alguns equívocos, como, por exemplo, dar informações que podem vir a desencadear comportamentos. Por exemplo, a gente não deve vincular pela mídia quais são as modalidades que são mais prevalentes. Deve ter cuidado para que essas informações não criem um estigma ainda mais para a família ou então para a própria pessoa, porque essa imagem desse ser que cometeu esse ato deve ser preservada. Entende-se da seguinte forma. Nenhuma pessoa que comete suicídio realmente ela queria morrer. O que ela fez foi, frente à ausência de alternativas, cometer um ato que diminuísse a sua dor, que cessasse a sua dor. Então, nós do CVV trabalhamos nessa perspectiva, que é tanto a mídia como os meios de comunicações, como a própria sociedade, precisa ampliar essa visão de cuidado e fazer com que a pessoa busque outras alternativas, outros meios de valorização da vida.
Lisiane Castro, a gente tem percebido, e eu queria tirar essa dúvida contigo, se é um fenômeno novo ou se é um fenômeno que agora passa a ser noticiado, que o suicídio tem atingido pessoas cada vez mais jovens.
Sim.
Isso é uma novidade ou é a notícia que surge agora?
Não, infelizmente não é a novidade, já é uma coisa que já vem, né, há bastante tempo. Só que hoje, com as redes sociais, inclusive, as situações estão sendo mais expostas, né? Então, a gente sabe que a mídia hoje ela tem um lado positivo e um negativo. Infelizmente, as pessoas costumam usá-la mais de forma negativa. Quando se trata de adolescentes, por exemplo, existe a questão do bullying, que sempre existiu, porém hoje é um assunto novo a ser abordado, né? Nas escolas, na rede de saúde. Então, infelizmente, vem crescendo cada dia mais, só que vem sendo mais exposto.
Esse aspecto das redes sociais é bastante interessante mesmo, e muitas vezes, conforme o Rui, inclusive, mencionou, não é para se alardear, tem uma maneira particular para se lidar com o tema. E
Sim.
A gente vê que algumas pessoas se excedem, né? A rede social passa a ser um estímulo?
Às vezes. Geralmente, como que funciona, né? As redes sociais hoje, elas mostram como fazer, mostram de que forma poderia ser feito para obter esse sucesso. A gente sabe que hoje existem várias situações onde esse tema é abordado de forma negativa. E o que a gente sempre pede é que a família, ela é papel fundamental, né, na perspectiva de vida do adolescente. Então, a família precisa estar presente dentro do contexto familiar, dentro do contexto educacional, dentro do que gera toda a situação que envolve o adolescente. Hoje, a gente percebe, como o Dr. Rui acabou de mencionar, o isolamento social. Esse jovem, hoje, ele tem um isolamento social. Em rede, não. Dentro da rede social, ele está presente, porém, ele está isolado do contexto familiar, daquele momento que antigamente, doutora Lana, a gente se reunia com a família e os jovens eram participativos. Hoje, não. Hoje, eles ficam no mesmo ambiente social, na mesma sala, na mesma cozinha, no mesmo espaço, porém, isolados da família.
Mudos, né?
Exatamente. Você não vê, você não consegue mais perceber, por exemplo, o semblante desse jovem, porque ele não esboça sentimento algum. Ele está isolado dentro do mundo dele social, da rede social. E isso é um problema que deve ser olhado pela família. Infelizmente, doutora Lana, a saúde ela não está presente dentro da casa. Dentro da casa, quem está é a família. Se a família, que é quem conhece de forma integral esse adolescente, não consegue notar, não tem como a gente chegar nessa casa. Existe também hoje, que é importante ressaltar, o preconceito acerca da saúde mental. Né? A gente percebe hoje que é um déficit para a gente que está à frente da saúde, que é aquele momento onde as crianças e adolescentes estão isolados, o pai ou a mãe prefere dar um tablet para a criança, a sentar para conversar, a sentar para fazer um jogo que estimule o raciocínio, que estimule a interação familiar. Não existe isso hoje, então é mais fácil para a vida corrida que nós levamos colocar crianças à frente de um tablet, colocar crianças à frente de um celular, do que sentar para ouvir. Ouvir, quando eu falo de ouvir, eu não falo só escutar, porque o escutar, escuta quem tem ouvido. O ouvir envolve toda uma qualificação, você está olhando para dentro, o que, que está acontecendo com esse adolescente.
Olha, muito interessante essa abordagem, porque na verdade esse isolamento não é um fato repentino, né?
Não.
É um processo gradativo.
É um processo que com as redes sociais presentes só tendem a aumentar.
As redes então passam também a ser um refúgio nesse sentido,
exatamente.
Né?
Exatamente.
O Rui quer falar.
É exatamente essa questão. A rede social é um isolamento, porque você deixa de conviver e passa a expressar a sua felicidade por momentos, por fotos, por imagens. E isso daí acaba, de certa forma, o momento de tirar um, por exemplo. Ninguém coloca na realidade que você está se alimentando algo que não seja bonito, prazeroso. Uhum. Então, nós demonstramos o prazer, mas, na verdade, nós não estamos aproveitando verdade. De maneira significativa isso. A gente está mais para mostrar para o outro do que mostrar realmente o que nós somos. E eu me arrisco aqui colocar que isso é um processo de alienação.
Sim.
Alienação por quê? Porque nós damos ao outro a oportunidade de viver aquilo que nós devemos viver. Então, nós estamos vivendo uma relação de aparência. E no momento que a gente tem essa ausência de um ambiente familiar, é mais um processo de responsabilização do outro. Porque se a gente coloca, por exemplo, a escola para cuidar e não acompanha a educação dessa criança em casa, se nós colocamos a igreja para poder falar sobre Deus e com Deus e não colocamos dentro da nossa família, uhum. Isso acaba afetando. E os outros, se a gente coloca no clube, mas a gente não convive com essas pessoas no clube, não convivemos com essas pessoas no parquinho, num shopping, por exemplo, isso daí é uma maneira de delegar, de colocar a responsabilidade do outro. Isso daí é fundamental dentro da nossa questão da prevenção ao suicídio, porque nós precisamos estar atentos a todo esse processo de adoecimento que pode vir, por exemplo, uma situação de luto, uma situação de perda de emprego que pode desencadear um uso abusivo de droga e que, por exemplo, uma doença grave que foi informada. Então, são pequenos detalhes que fazem, dentro da contingência, algo muito grande, algo que, de certa forma, vai desencadear comportamentos como a gente está vendo dentro de pessoas que poderiam ser vistas como, pela sociedade, bem-sucedidas. E essa questão de ser bem-sucedido é para o outro, não é para a gente.
Sim.
Né? Aquela limiar de frustração. As pessoas hoje em dia, elas não aceitam serem frustradas. Então, o que acontece? A gente acaba, a qualquer momento, ao ser frustrado pela sociedade, acaba entrando num processo de não aceitação e também de baixa estima. Nós vivemos numa sociedade onde o sucesso, onde a felicidade é algo visto como tem que ser alcançado. E a gente sabe que é temporário. Não é algo presente o tempo todo.
E também como um valor absoluto, né? Não há relativizações, né? O sucesso é ter carro, é ter casa enorme, é ter, né?
A gente percebe uma coisa também que é assim, hoje em dia os valores estão invertidos, né? As pessoas se preocupam muito com a aparência e não com a essência. As redes sociais hoje, você vê um mundo totalmente real. É aquele mundo onde as pessoas postam o que queriam que acontecesse, porém não vivenciam aquilo. E aí quando eu trago aqui para a questão da adolescência, né? Que geralmente esses pensamentos suicidas, eles vêm em torno da adolescência, que é o momento em que a criança passa deixa de ser criança e passa a ter uma autonomia da sua vida, vamos dizer assim, uma corresponsabilização direta. Então, acontece o quê? Que ele não consegue lidar, ele não foi preparado para aquilo. Porque com a ausência do contexto familiar hoje, do ambiente familiar, da interação, da interatividade familiar, as crianças ficam com os laços dispersos, ficam com os laços soltos. E a gente, quando fala de vulnerabilidade familiar, fala disso. É do momento em que o adolescente precisa saber lidar com situações de vida adulta, mas não tem ninguém né? Apesar do pai estar ali do lado, mas ele não tem aquele acesso a alguém que possa chegar e aconselhar e fazer um acolhimento, que é o ato de acolher, de abraçar, de ouvir o que esse adolescente está precisando. Porque quando a gente chega na nossa vida adulta, a gente consegue lidar, isso chama-se maturidade emocional. Mas aquele adolescente, eu não posso olhar para o meu filho e achar que eu preparei o suficiente para isso. Eu preciso ouvir, porque para mim o que pode ser uma bobagem, ele está no ápice da adolescência. Aquilo para ele vai ser muito grande.
Eu vou já voltar para a promotora Alana Pessoa, mas antes eu quero só terminar aqui um assunto com o Rui. Quer dizer, eu acho que não vai terminar com ninguém, né, na verdade. Esse assunto é muito amplo, né? Quando a gente fala em rede social, é engraçado porque aquela velha relação, né, causa e efeito. Os indivíduos são empurrados para as redes sociais por um, vou usar a palavra descaso, um abandono, um isolamento, e eles vão para lá, começam a construir um mundinho, né? E esse mundinho torna a correr risco de frustração, porque fica sempre a expectativa das curtidas, né? Dos likes e dos ameis e do não sei o quê, enfim, esperando sempre uma reação de um público, né?
Exato. Na verdade, nós somos seres sociais e tendemos a formar grupos. Então, a gente se identifica com aquele que parece com a gente, que tem aparentemente o mesmo objetivo, os mesmos interesses. Então, a gente pode muito bem procurar pessoas que torcem pelo mesmo time, ou então que gostam de futebol, ou então que gostam de esportes. Então, assim, nessa classificação, a gente pode encontrar pessoas que preferem se comunicar por meio de redes sociais, pessoas que gostam de ter bons comportamentos culinários, pessoas que gostam de boa música, pessoas que gostam de arte, cultura ou então de política. E isso acaba, de certa forma, fazendo com que as pessoas se expressem e também se frustrem e também coloquem coisas que a maioria quer escutar. Então, nessa relação de ser pertencente, fazer parte e compartilhar com outro, ocorrem conflitos e atritos, porque a gente sabe que isso daí é natural, é nosso. Porque há uma certa competição. Nós acabamos tendo a necessidade daquilo que você estava comentando, de ter mais, de ser o melhor, de estar em situação favorável em comparação aos outros. Isso daí, ao nosso olhar, tem que ser trabalhado por nós da sociedade, através de maneira mais homogênea, para que a gente, de certa forma, possa contribuir com a visão de que o meio social, ele está para que todos tenham acesso, para que todos possam participar ao seu momento. Então, a ideia é fazer com que a gente possa, ao lidar com as pessoas, tentar trazer uma mensagem positiva, trazer meios de garantia de seus direitos, por exemplo, nos serviços de saúde, no serviço social, também uma maneira de que as pessoas possam se sentir pertencentes e garantir a prevenção a comportamentos como esse. A saúde emocional, a gente vai colocar, vou colocar um dado aqui, por exemplo, todo mundo fala no mal do século. O mal do século é a depressão. Então, assim, é algo que não é palpável. E quando a pessoa acaba tendo um comportamento de se cortar, ela está tentando materializar aquela dor. E essa dor, ela é psíquica. Essa dor, ela é daquilo que a gente idealiza. Então, a grande intenção da gente, nesse momento do Setembro Amarelo, por exemplo, esvaziar toda essa tensão, esvaziar todo esse pensamento negativo e colocar um conteúdo de soluções, de alternativas positivas, de mudança de paradigma e de comportamento, para que a gente possa possibilitar a qualidade de vida a todos.
Agora, promotora. Opa, a gente tem aqui uma participação de ouvinte, eu vou já retomar aqui o diálogo com a promotora Ana Pessoa, mas antes a gente vai ouvir aqui o Marcos Bahia. Bom dia, Marcos.
Bom dia aos promotores aí do Ministério Público, aos convidados. É um assunto a questão sobre suicídio muito interessante para ser debatido, porque é uma coisa que ninguém, eu mesmo assim, a princípio, né, não tinha muito essa preocupação, mas com o episódio aí do um amigo nosso da Somar, né, que fazia parte do grupo da Somar, Sociedade de Ouvintes, o Dr. João Damasceno, né, que é um homem que é aparentemente bem sucedido na vida e de repente, né, aconteceu a morte aí, tudo indica que pulou da ponte ali do São Francisco, né. Então é importante debater esse questionamento A família é o principal fator realmente que vocês estão colocando aí, porque estão se criando filhos que tem que dar tudo, e não tem um relacionamento do pai com o filho, né? E a mãe principalmente, né? Inclusive lá em casa, quando teve meu segundo filho, eu falei para minha esposa, olha, você fica em casa e eu vou trabalhar, porque a própria Bíblia diz que o homem é que sustenta a casa, né? Já tem pessoas com ideologias diferentes que acham que a mulher tem que ser igual ao homem, tudo, né? E a estrutura da mulher não é tão forte como a do homem. Então é importante isso aí, a participação da família, da mãe, do pai. E essa discussão é interessante. Queria parabenizar vocês. Só finalizando, eu queria parabenizar também o Ministério Público, porque ontem nós tivemos a vitória da lei da ficha limpa, né, que tirou da vida pública, né, do meio político, um bandido que está condenado, né, por roubo aos cofres públicos. E aí foi o Ministério Público, junto com a SOMAR, participamos da coleta de assinaturas, na época da procuradora Fabíola, lá na Associação do Ministério Público, que nos deu os apoios, e nós fizemos várias coletas, e o povo aprovou essa lei que tira esses corruptos da vida pública, da política. Tá ok? Boa tarde, bom dia a todos. Marcos Bahia do Fialho.
Ok, obrigado, Márcio. Quem vai comentar aqui a sua exposição é a Lisiane Castro.
Bem, bom dia, Márcio. Essa situação que o Márcio colocou é pertinente a gente falar o seguinte, Marcos, perdão. O suicídio ou a tentativa de suicídio, ela não tem uma face. Como o Dr. Rui acabou de mencionar, ela não é assim uma doença. É um estado mental adoecido. Então, assim, ela não tem um rosto. A gente, infelizmente, não consegue presumir de onde vai sair alguma tentativa de suicídio. Ou propriamente o suicídio com sucesso, vamos dizer assim, né? No caso de qualquer pessoa que venha tentar um suicídio, o suicídio hoje, a tentativa, ela está presente em qualquer, não importa a raça, não importa a idade, não importa a situação econômica, não importa. Então, nós vivemos num mundo onde as cobranças existem demais. E hoje, na situação, no contexto em que vivemos, não existe mais essa de responsabilidade só do pai ou só da mãe. Não existe mais essa de responsabilidade só da mulher ou do homem. Os dois possuem 50%. Então, assim, é só importante ressaltar que não existe uma situação onde se possa presumir que naquela casa vai haver uma tentativa de suicídio. Ele não tem face. É um inimigo que temos hoje na nossa saúde disfarçado. Ele pode estar entre a gente aqui, por exemplo, e a gente não está sabendo, né? Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Rui.
É interessante lembrar que as pessoas que têm um comportamento que possa vir a cometer o suicídio, elas têm uma vida normal. Elas trabalham, elas participam das atividades, elas acabam, de certa forma, tendo momentos de alegria e de tristeza. Só que isso vai se acumulando, isso vai se cristalizando, vou assim colocar. A chegar ao ponto de que aquilo que seria uma gota d'água transborda todo o copo, né? É bom lembrar que a gente está, ao falar da família, nós estamos colocando ela como fator principal, porque ele é o primeiro grupo social no que nós participamos. Mas o ambiente de trabalho também é importante, a gente está observando a questão também das amizades, todos esses membros, eles têm a sua participação. Nós acreditamos, se essas pessoas terem informação, conseguirem, de certa forma, conversar sobre temas importantes, como já foi citado, a gente evita e começa a prestar atenção nos sinais e sintomas. O que nós falamos aqui é na importância do cuidar do outro e cuidar de si. Essa é a grande intenção, porque se fosse algo relacionado a uma dor física, a um sofrimento físico, as pessoas orientam, mas é difícil, ainda existe, nós passamos agora no mês de agosto, onde nós temos a questão do dia alusivo à psicologia, e é uma profissão, e também da psiquiatria, que foi dia 13 de agosto. Então são ciências, são profissões que as pessoas não possivelmente indicariam ou quando escutam que a pessoa está fazendo acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, é como se fosse algo assustador que diminuísse esse ser. E na verdade não é. É uma maneira da pessoa se autocuidar. É a mesma coisa de fazer um preventivo, é a mesma coisa de procurar fazer uns exames, é cuidar da sua vida. Então, quando a gente coloca aqui a família, é dizendo que ela também precisa ser empoderada por todas essas redes de cuidado, seja pelo SUS, Sistema de Saúde, seja pelo SUS, pela igreja, pela comunidade. Nós estamos precisando comover também a sociedade a participar desse processo. E é aí que eu coloco a importância do voluntário. O voluntário é aquele que doa o seu tempo em prol do outro. E o CVV, que eu já estou colocando aqui, Como Vai Você, que é o posto que vai inaugurar agora no dia 6 de setembro, que é a questão da ligação telefônica gratuita para todo o país. Se hoje nós pegarmos o telefone e ligar para esse número 188 para falar sobre as suas questões, pode ser algo triste ou algo contente, porque o que nós trabalhamos é a questão da solidão, é de não ter como contar com o outro. Essa ligação funciona 24 horas e nós estamos oportunizando para a nossa sociedade aqui em São Luís aquilo que já é também, já ocorre em Bacabal. Colocando com que a gente possa dar uma linha, dar uma opção, dar uma relação para que a pessoa possa falar de si. E a gente precisa de pessoas para compor essa rede de voluntários, porque quanto mais pessoas possam participar, mais linhas a gente pode ofertar e cuidar do outro.
Agora, Rui, eu só estava lembrando de uma coisa aqui, foi dita a palavra alienação em algum momento do programa, né? Uhum. E uma coisa que a gente percebe, eu também sou pai, tenho uma filha, e eu olho não só ela, mas também o ambiente. Também não sei se porque eu sou realizador de filmes, né? Eu sou um observador, eu acho que tenho a impressão que meu olho às vezes é um pouco mais treinado, né? Uhum. Então eu noto que as pessoas não se reparam mais, as pessoas não se olham. Então, às vezes, é a mulher que faz uma maquiagem, o marido não nota, o que pinta o cabelo, corta o cabelo, ou é a criança que chega com alguma ferida, ou sei lá, de uma queda, qualquer coisa, e as pessoas não se notam, não se olham mais, né?
Eu acredito que não olho nem a agenda, né? Deixa na responsabilidade da professora particular para ela fazer os exercícios. Eu posso dar um exemplo, ao entrar num ambiente e olhar pessoas, não olha, por exemplo, qual é a cor do time da camisa, não pergunta, isso daí gera assim, por que que há um interesse? É essa a questão, é um interesse pelo outro. Nós estamos perdendo o interesse pelo outro, também estamos perdendo o interesse pela gente, estamos vivendo uma bolha. Por isso que eu falei a palavra alienação, é colocar na responsabilidade do outro aquilo que seria sua, e de certa forma se eximir. Nós não podemos nos eximir das nossas responsabilidades enquanto pai, enquanto mãe, enquanto sociedade. E aí eu coloco a sociedade de uma maneira geral, porque todos têm o seu desempenho de papel.
E é interessante falar agora em sociedade, porque parece que vários valores, né, promotora, começam a ruir, né? Agora a ameaça do próprio pilar da sociedade, da convivência harmônica, né? Essa ideia de que todo mundo armado vai resolver tudo, né, na rua, né, que não precisa respeitar a norma, que se bandido bom é bandido morto, que tem que linchar, que não sei o quê. Parece que as coisas estão todas se conectando, né?
A gente vive, na verdade, o declínio de autoridade, né? Declínio de autoridade. O pai não tem mais autoridade na casa, a mãe não tem mais autoridade, quem manda é o filho. Na escola, o professor não tem mais autoridade, porque quem tem direito é o aluno, é porque paga, ele tem direito. Existe até norma de que o aluno não pode ser reprovado, ele pode prosseguir. Então, o que nós vemos na sociedade é um declínio de autoridade. Agora, em relação, voltando aqui para o nosso tema do suicídio, eu vejo que a responsabilidade, como o doutor Rui colocou muito bem, é de todos. É da família, acredita em primeiro lugar, porque é lá que você está inserido. Depois vem os órgãos públicos, através dos gestores de saúde, e também a educação, porque quem é que, às vezes, primeiro vê o adolescente mutilado? É o professor, porque, como o doutor Rui diz, às vezes o pai não olha nem a agenda. Como é que ele vai ver quando o adolescente anda com aquelas blusas compridas? Geralmente, aquele adolescente está todo riscado de gilete, de tesoura. Então, há esse declínio, que ninguém quer ser responsável por ninguém. E outra coisa que eu verifico também na sociedade, e o doutor Rui também já até falou, que nós estamos padecendo de uma solidão profunda. Nós temos milhares de amigos no Facebook, mas nós não temos um amigo para ser escutado, para escutar. Se você vai a um restaurante, observe, vá a um restaurante e verifique que entre o pedido e a chegada da comida, está todo mundo no seu WhatsApp. Está todo mundo na sua rede social. Não tem uma pessoa conversando. Não tem uma pessoa conversando. Então, qual é o momento? Não, mas conversando, quer dizer, o outro ali, a presença do outro. Eu acho muito importante você estar dialogando, você ver o outro. Então, no momento em que uma sociedade se aliena, e eu acho que ele se aliena nesse sentido, nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos o objetivo de ser. O ser humano está perdendo a sua essência. Então, no momento em que perde a sua essência, tudo passa a ser desvalorizado. E o nosso projeto, que não é um projeto do Ministério Público, é um projeto da sociedade, para a sociedade, é justamente trazer esses valores de volta.
Agora, promotora, a gente mencionou antes sobre essa coisa do sensacionalismo, né? Pessoas que vão lá e que expõem em demasia, né? Isso também acaba sendo uma ilegalidade, não é? Qual o papel do Ministério Público?
As redes sociais, elas, sempre eu digo, servem para o bem e para o mal. Elas servem para o bem quando elas ajudam a sociedade a progredir bem. Mas ela serve para o mal quando ela se desvirtua. Porque nós temos normas da OMS, nós temos aqui o plano Nacional de Saúde Mental, onde há várias proibições. Mas, no entanto, a gente sabe que a imprensa, e a imprensa do Maranhão não foge à regra, ela muitas vezes coloca fatos que não deveriam colocar em relação ao suicídio.
Bom, Lisiane, há alguns anos surgiram algumas modalidades, né, de disputas, de torneios, em que jovens, sobretudo, se automutilam. Como é que se combate isso?
Olha, quando tu perguntas para mim de que forma se combate isso, eu volto na linha do ambiente familiar. Porque, assim, nós, quanto saúde, não conseguimos estar presente dentro da casa observando esse adolescente. E um ponto, assim, que eu poderia orientar os pais nesse caminho seria o seguinte. De repente, esse adolescente vive... Nosso estado, ele é muito quente. Porque, repentinamente, esse adolescente começou a gostar de blusas, de camisas que escondem, que vêm de manga longa no estado que vivemos tão caloroso, né? Então, assim, é importante a família ter esse olhar. Porque se essa criança ou esse adolescente começou a ter isolamento social, começou a ter aquele momento em que quer usar roupas que escondam tudo, o pai tem que observar o que está acontecendo, né? Então, de que forma a gente pode prevenir? Trazendo essa criança, esse adolescente para o nosso ambiente familiar, interagindo socialmente, deixando de lado mais esse momento em que a criança fica dispersa, solta e perdida dentro do celular. Então tem que saber, tem que olhar o que está acontecendo, porque se ele não olhar, fica difícil para a gente saber. E existe um tabu muito grande acerca da saúde mental. As pessoas têm um preconceito muito grande. Todo mundo faz, por exemplo, um check-up cardiológico, faz um check-up, né, do seu organismo inteiro, porém, quando se trata de saúde mental, ninguém quer fazer um check-up. Aí, o que acontece? As pessoas não querem conversar sobre saúde mental. Acha que a saúde mental está envolvida em pessoas que são tidos como loucos, mas todo mundo pode adoecer mentalmente. E é importante que o pai tenha essa conversa com a criança ou com o adolescente para saber, de fato, até onde vai o pensamento dele. Se existe alguma ideia suicida, se existe alguma frustração, se existe algum desamparo, quando a gente fala, a gente tem uma coisinha que a gente chama de 4D, que é depressão, desesperança, desamparo e desespero. E que se o pai não conversar com essa criança, com esse adolescente, fica difícil saber, porque o professor, ele não está ali para isso. Essa é uma função de corresponsabilidade dos pais, dos professores e de toda a sociedade civil.
Aí eu pergunto, então, um professor percebeu uma situação anormal, o que ele faz?
Ele deve chamar a família para conversar. deve buscar órgãos que estejam ligados e correlacionados. A gente tem uma coisa que a gente chama de intersetorialidade, e você precisa estar sabendo o que é isso. O professor, ele não trabalha sozinho, envolve quem? Envolve família, envolve educação, envolve saúde. A gente precisa saber que hoje não dá para se trabalhar uma pessoa sozinho focada na educação. Existe o intersetor, existe o multidisciplinar, as pessoas estão correlacionadas em rede. Saúde, educação, segurança, violação dos direitos, até onde vai o meu direito? Qual é o meu dever perante a sociedade? Qual é o meu dever como saúde? Qual é o meu dever como educador? Eu preciso saber, e se o profissional da educação não souber o seu papel, não estar qualificado para lidar com essas situações, fica difícil a gente conseguir tratar. Porque não é um papel que envolve só saúde. O professor que lida com o adolescente hoje, ele tem que estar preparado e bem qualificado para lidar com essas demandas.
Agora, Rui, a gente está falando aqui do papel de cada um, né? Nós vivemos em sociedade e digamos, se eu souber de alguma coisa, eu percebi que alguém tensiona suicidar-se, o que eu posso fazer?
Até tentando fazer um link na pergunta anterior, e aí serve para todos os outros ambientes. A minha sugestão é que, primeiro, no caso na escola, onde um professor ele percebe que há um comportamento de isolamento social, há uma dificuldade de aprendizagem, há um declínio naquilo que foi, de certa forma, aquele aluno que é bem sucedido acabou tendo um déficit nas suas notas, uma dificuldade, ou então ele está sofrendo alguma ameaça, ou então está tendo comportamento de uso abusivo de droga. Se a gente for pensar só nesse aluno, a gente tem que encaminhar para o setor da escola responsável, para que ele possa chamar o conselho tutelar, se for o caso, para ver se é uma questão de violência, ou então se é uma questão de isolamento social, e aí encaminhar para a unidade básica de saúde mais próxima, e essa unidade básica de saúde mandar para o NASF, ou então chegar a um CAPS, ou então ir para um serviço de urgência e emergência, que pode ser uma UPA, ou então um hospital, por exemplo, que especialista em saúde mental. Agora, esse desencadear é só de um ser. O que a gente está percebendo é que a gente precisa trabalhar também de maneira da coletividade. A coletividade seria trabalhar com essa sala como um todo, seria trabalhar com essa escola como um todo. E aí entra o caráter preventivo. Não é que a gente vai agora caçar as pessoas que têm comportamentos que são tidos como anormais, ou então pessoas que têm, de certa forma, um temperamento diferente daquelas, não é aquela pessoa, como eu falei anteriormente, as pessoas que expressam a felicidade, que são comunicativas, que amam a vida. Isso daí pode ser apenas uma expressão para o outro e para si pode estar passando por momentos gravíssimos. Então, nós, já coloquei aqui, nós não somos aquilo que aparentamos ser. Nós somos aquilo que a gente quer que os outros nos considerem, nos vejam. Nós estamos nos vendendo a nossa imagem. Aí, quando a gente passa a conviver com as pessoas, a gente percebe que aquilo dali não é daquela maneira. Então, o que a gente tem que fazer é passar a conviver, a observar, para que a gente possa encontrar meios de ajudar o outro. A importância que eu coloco quando chega no serviço de saúde é a questão das notificações das tentativas de suicídio. É obrigatório, o Ministério Público está aqui, pode colaborar com a gente em especial isso, que dentro dessa rede de prevenção tem a parte da saúde. Todo serviço de saúde deve, ao atender uma pessoa que tem um comportamento por envenenamento, você colocar, ou então por comportamento de automutilação, ela deve encaminhar e notificar para a vigilância sanitária esse comportamento que, de certa forma, não é o compatível, não é o comum encontrar dentro de uma unidade de saúde. Isso daí também nos coloca numa certa situação. Imagine aquele profissional da saúde, que está no serviço de urgência e emergência, um profissional da segurança pública, do corpo de bombeiro, um profissional, um policial militar, que encontra uma pessoa tentando suicídio, ela precisa também ter uma abordagem diferenciada de cuidado. Porque imagine, eu estou aqui para salvar vidas, e aí eu recebo uma pessoa que, de certa forma, não quer viver, eu preciso ter um trabalho para poder dar uma orientação, um acolhimento, melhor, mais zeloso ainda, para que aquela pessoa não não encontre isso aí como uma solução, porque a tentativa, a gente percebe que as pessoas tentam e possam vir a tentar outras e outras vezes. E a gente tem que romper esse comportamento de automutilação, romper de maneira positiva esse comportamento de tentar colocar sua vida em risco. Então, como estou colocando, a responsabilidade é de todos, é importante a gente falar com todos os atores para poder ver essa questão não só por um único viés, mas por todas as faces que elas nos colocam e responsabilizando, sim, todos os seus atores para que a gente possa evitar esse comportamento e começar a trabalhar todas as outras questões que nós não trabalhamos, né? E chamar a sociedade, chamar para que ela possa contribuir de maneira voluntária, por exemplo, como eu coloco aqui, já estou enfatizando novamente, a importância do CVV para que a gente possa ajudar o outro.
E olha, tudo realmente é conectado e o esforço grande é para a gente ter uma vida sadia, né? Uma sociedade sadia, né, promotora? A senhora que é coordenadora do Corpo de Direitos Humanos, a gente vê uma série de atitudes reprováveis, bullying, homofobia, racismo, violência sexual, tortura, o cardápio é enorme. Todos esses sofrimentos podem levar o indivíduo a esse extremo, né? Do suicídio, da tentativa de suicídio. Por isso também é o papel do Ministério Público de combater cada uma dessas coisas, né?
É, porque o que você citou aí, a gente pode dizer que são causas que podem desencadear o adoecimento mental, né? E o papel do Ministério Público está lá na Constituição, que eu considero o objetivo principal, a essência do Ministério Público é justamente trabalhar a dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente diz dignidade da pessoa humana, aí é um leque muito grande, aí entra tudo. Entra a da saúde, a escola, o direito à vida, entre uma série de coisas, e que não foge à regra, é claro que nós estamos trabalhando. Nós não queremos substituir o poder público, o poder executivo em relação ao suicídio, mas o que a gente viu foi a necessidade de caminhar em rede, trazer um problema para ser debatido de forma interinstitucional. Nós acreditamos que os gestores, seja da saúde, seja da educação, eles têm condição de fazer um bom trabalho. O papel do Ministério Público foi trazer esse despertar de uma forma mais veemente, integrada e trabalhar com afinco, porque é uma situação que nós estamos precisando. Eu acho que, no momento, como o doutor Rui falou, a depressão mal do século é também um dos fatores desencadeantes do suicídio. Então, é trabalhar o homem como um todo. O nosso objetivo é esse. Quando a gente fala em dignidade da pessoa humana, é trabalhar o homem como um todo, na sua esfera física, emocional e também social.
Vou aproveitar para lembrar o telefone da ouvidoria do Ministério Público do Maranhão, 0800-098-1600, 0800-098-1600, a ligação é gratuita. E você também pode mandar e-mail para o ouvidoria@mpma.mp.br, ouvidoria@mpma.mp.br, e tem ainda um outro veículo, que é o WhatsApp 98224-6897, 98224-6897. Agora são 10 horas e mais 13 minutos, o programa está quase chegando ao final, nós não podemos deixar de falar do Centro de Valorização da Vida, e aí é o Rui que vai falar um pouquinho mais pra gente, porque tem novidade no atendimento, né, Rui?
Isso, o Como Vai Você, o CVV, ele tá, já passou no mês de agosto desse ano, treinamento de novos voluntários para que a gente possa fazer a abertura desse serviço agora no mês de setembro, que é o setembro amarelo, alusivo ao caráter de prevenção ao suicídio, né? O CVV, ele vem ofertar através de linha telefônica, através do número 188, por meio do convênio com o Ministério da Saúde, ligações para todo o Brasil. Então, se você ligar agora para esse número 188, você vai conseguir ter alguém que atenda e você possa falar sobre suas questões, como aqui coloquei na questão da solidão. É bom lembrar que esse serviço, esse posto, ele vai funcionar em parceria com o Corpo de Bombeiro, e a Navislu, que é a instituição responsável. Esses cursos eles foram promovidos em parceria com o Nacional, CVV Nacional, com a Secretaria de Estado de Saúde, que promoveu junto com o Corpo de Bombeiro esse treinamento, esse curso de capacitação, esses voluntários. Ocorreram lá no Hospital Nina Rodrigues e nós estamos também promovendo a possibilidade, no mês de novembro, ocorrer nova formação desses voluntários. O que é que o voluntário aqui coloca, e eu peço a oportunidade, agradeço a oportunidade de convocar a sociedade. Não importa ser profissional da área da saúde, basta ter mais de 18 anos de idade e possa disponibilizar 4 horas, 6 horas, uma vez por semana, para atender essas ligações. É apresentada uma técnica, e essa técnica é de empatia, é voltada para que a pessoa possa, ao escutar a ligação, conseguir fazer perguntas pontuais, refletir, fazer como forma de espelho para aquilo que está escutando, para que a pessoa possa falar da sua dor, do seu sofrimento. Então, convido a sociedade para as 19 horas do dia 6, lá no Corpo de Bombeiro, aqui do lado do Parque do Bom Menino, para a inauguração do posto, e também convido as pessoas interessadas em fazerem parte desse grupo. Nós estamos também colocando, junto com o Ministério Público, junto com essa ação que está integrada, vamos colocar faixas relacionadas ao CVV, a prevenção do setembro amarelo nas pontes daqui de São Luís. Tem a questão desses milhares de panfletos que vão ser colocados, das palestras que estão sendo realizadas em conjunto. A gente pode dizer que essa é uma força-tarefa. É uma força-tarefa onde o Ministério Público, junto com todos os atores sociais, estão participando para que a gente possa fazer durante um ano todo ações relacionadas à saúde mental, à prevenção do suicídio. Nós temos agora o Setembro Amarelo, nós vamos ter o Janeiro Branco, nós vamos ter o Dia da Luta Antimanicomial, o 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. São datas alusivas, datas que a gente chama a sociedade para que a gente possa falar desse tema. E aí a gente tem a data do voluntariado, que foi agora no mês de agosto. E a gente coloca a importância da gente participar de maneira positiva, e eu agradeço a oportunidade aqui e até peço espaço para colocar o spot do CVV, que faz essa, sobre o Setembro Amarelo, fala sobre o trabalho. Tá?
Tem também televisivo, vídeo para televisão do CVV?
Tem campanhas que a gente pode colocar, vídeos curtos, certo, que a gente pode estar vinculando, sim.
Pronto, então já fica aí, né, a oportunidade, né, de se veicular essa informação que é tão útil, né, promotora? Inclusive no nosso espaço lá do Ministério Público na TV Assembleia, acho que não há nenhum problema em se incluir, né, essas peças promocionais. Promotora, agora tem uma coisa também que eu sempre penso, e a gente está falando da vida em sociedade, né, da necessidade da harmonia e do convívio, né? E a gente vê que estamos mergulhados numa sociedade de consumismo, né? Onde o espaço público cada vez mais perde para o espaço privado, né? E tudo converge para compras, né? Os condomínios são aí construídos para isolar as pessoas, para elas viverem lá dentro mesmo, né? Em bolhas, né? A gente usou a expressão bolha. Está na hora da gente repensar, né? Alguns valores, né?
Aí foi o que o doutor já até falou, a questão do ser e do ter, né? Que justamente o ser humano está perdendo a sua essência, está buscando só o ter. Quantos pais, para se desculpabilizar, porque não tem presença com o filho, dá o melhor iPhone todo ano, dá o melhor tênis, quer dizer, do ponto de vista do consumo, dá o melhor. Por quê? Porque é a ausência. Então, o que nós temos que trabalhar é a presença emocional dentro das famílias, dentro da sociedade, enquanto colegas, enquanto na educação, onde nós trabalhamos. Então, o ser humano tem que voltar a ter aquela essência do escutar. Quantas vezes uma pessoa quer falar conosco e nós não escutamos? Uhum. Seja como alguém da família, seja como alguém próximo, algum amigo. Então, essa escuta que é tão importante no CVV, essa escuta ela pode ser feita no convívio familiar, pode ser feita no convívio da educação, pode ser feita no ambiente de trabalho. É esse escutar o outro, esse olhar com dignidade para o outro. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas estão tão imbuídas em redes sociais, em falar pelo WhatsApp, que isso já aconteceu comigo, de eu ligar para uma pessoa muito querida e ela perguntar: alguém morreu? Por quê?
O que aconteceu?
Porque não quer mais conversar, porque tudo é pelo WhatsApp. Tudo. E o WhatsApp, a leitura que você faz da mensagem é de acordo com o que você está vivendo. A pessoa pode escrever uma coisa, mas quando você vai ler, você é que vai dar a sua interpretação. Porque ali você não escutou.
Vai ter tempo,
né? Né? Então, é isso que nós temos que voltar a nos falar, nos comunicar, dialogar, a se preocupar com o outro, a escutar o outro. Eu acho que o que está faltando entre nós é isso.
Bom, o programa já está quase nos finalmente. Eu vou convidar a Elisiane Castro, então, para fazer considerações finais. Por favor, Elisiane.
Bem, eu gostaria de agradecer o convite, né, para a participação aqui mais uma vez com vocês. E eu gostaria de finalizar minha fala só falando da depressão em si. Que a raiz da depressão é o comportamento, né? E pedir para os pais ficarem alertas com alguns sinais, que seriam isolamento social, ansiedades, mudanças repentinas do comportamento, mudanças de humor, de repente aquela criança vai ao extremo, né? Vai de 0 a 80 em questão de segundos. E uma coisa que é importante também, quando ela se desfaz de objetos que anteriormente eram muito importantes para ela. Esses casos extremos de irritabilidade, de culpabilidade, de choro também é um sinal muito importante. E dizer que quando houver necessidade de intervenção, a recomendação é que essas pessoas próximas à pessoa que está apresentando esses sinais procurem um momento de tranquilidade para conversar sobre o suicídio ou qualquer ideia suicida. E que, nesse momento, o que prevalece de importante é o ouvir, é o acolher realmente com a mente aberta. É importante ressaltar isso. Se você vai conversar com essa pessoa, que você abra a sua mente e venha se despir de julgamentos, de opiniões vazias, porque se você não tiver qualificado para ouvir essa pessoa sem preconceitos, sem julgamentos, leve para alguém que esteja qualificado a fazer, porque se essa intervenção sair de forma errada, a probabilidade que essa pessoa venha a tentar um suicídio ou, de fato, consumar um suicídio é absurda. Muito obrigada e um bom dia a todos os nossos ouvintes.
Eu agradeço a sua participação. Então, eu pediria também ao Rui que fizesse considerações finais.
Inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Ministério Público por ter nos convidado. É importante a gente ver a fala, né, coesa de toda a campanha de prevenção ao suicídio no nosso estado. Eu acredito que pontos importantes para serem citados é a questão das notificações das tentativas de suicídio no serviço de saúde, do trabalho coeso frente a qualquer instituição que a gente participe, e a importância da gente fazer o trabalho dessa escuta qualificada que foi colocada aqui e da busca por uma visão diferenciada da maneira como nós estamos vivendo e convivendo. Nós precisamos mudar alguns conceitos, e a gente só muda esses conceitos no momento que a gente inserir novos comportamentos positivos. E quando eu coloco esses novos comportamentos positivos é ter um olhar diferenciado pelo outro consigo também. E aí eu coloco a importância do CVV, tanto da parte da escuta e também da questão do voluntariado e da participação social. Então eu convido, coloco aqui o convite para que as pessoas possam participar do curso de formação no mês de novembro. As pessoas interessadas, por favor, entrem em contato com o CVV, com a Navislu, para que a gente possa criar maior número de pessoas que possam atender as pessoas que precisam serem ouvidas do outro lado.
Qual é o contato para participar do curso de formação?
Seria interessante as pessoas entrarem em contato no site do CVV, porque conhecem mais o serviço que está sendo colocado, que se propõe, e o site interessante é o www.cvv.org.br. E a partir daí a pessoa pode conhecer o que significa o Como Vai Você, e tem a parte da pessoa se cadastrar para participar do curso. Nacionalmente, ele, ao se cadastrar, encaminha aqui para nós, aqui do estado do Maranhão, no caso de São Luís, e a gente vai entrar em contato com as pessoas para convidá-las.
Ok. Pronto, Elana Pessoa.
Bom, eu quero agradecer os nossos convidados que prontamente atenderam, o Dr. Rui, a Luciane, que acredito que foi extremamente importante a participação de vocês aqui com o cabedal de conhecimento em relação ao fato. E a minha consideração final é que os nossos ouvintes, os maranhenses, os ludovicenses aqui, encampem conosco essa campanha, não nos deixem, não achem que é somente de gestores, não acham que é somente de órgãos, mas que é uma vontade que deve ser tida por toda a sociedade, seja no seu âmbito familiar, seja no seu âmbito do trabalho, faça essa escuta, mesmo que você às vezes não possa fazer uma escuta qualificada, mas escute o outro e venha conosco, porque é uma luta árdua e que nós precisamos vencer, nós precisamos realmente mitigar essa questão e muito mais importante do que morrer é realmente nós valorizarmos a vida. Então é isso que nós pedimos, que a sociedade faça também a sua parte no seu ambiente de família, no seu ambiente social, e que inclusive eu vi no Facebook uma coisa muito interessante, que tem um país que diz que vai estar fazendo uma análise que é para as pessoas ficarem 30 dias sem redes sociais. Até que ponto uma pessoa possa ficar 30 dias sem conexão de rede social, porque entende que a rede social está sendo um grande embaraço à saúde mental. Então, são pontos muito interessantes. Eu achei muito interessante um país se interessar por uma demanda dessa. Vamos fazer um esforço, eu acredito que nós também podemos fazer aqui no Brasil, outros pontos que nós podemos destacar, e que nós queremos realmente sensibilizar a sociedade para esse problema que é grave, que é epidêmico, não só no estado do Maranhão, mas no Brasil e no mundo, e que congregue conosco, realmente.
Bom, promotora Ana Pessoa.
E que realize conosco o Setembro Amarelo, porque o Setembro Amarelo
é
de todos, não é só dos órgãos integrados. O Setembro Amarelo é de toda a sociedade. Onde quer que você esteja, você pode ter esse olhar. Nós vamos divulgar panfletos, mas esses panfletos com certeza não vão atingir todo mundo. Mas você que está nos ouvindo, se sensibilize para a questão do Setembro Amarelo. E se porventura tem alguma dúvida, procure. Nós temos o Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos, é o 3219-1945, nós temos os CREAS, os CRAS, então nós temos esses órgãos que podem perfeitamente colaborar no sentido, se você entender em ser um voluntário, seja na sua vida doméstica, seja também na sua vida social. Então, agradecimento a todos os ouvintes, e acho que é um tema que tem que ser, não somente no setembro, mas nós queremos fazer todos os meses, nós queremos sair e trabalhar uma dessas causas que leva a essa epidemia, que a saúde mental, ela realmente deve ser trabalhada não só no Setembro Amarelo, mas realmente todos os dias e durante todo o ano. Muito obrigada.
Era isso que eu ia pedir, né? Que a campanha do Setembro Amarelo não seja voltada só para o setembro em si, mas que se estenda durante todo o ano, porque a saúde mental, ela deve ser cuidada até mais que algumas outras áreas do nosso corpo, porque quem não está bem, quem está com a mente adoecida, todo o restante desanda, né?
Ok, muito obrigado. O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Promotora de Justiça Lana Pessoa, Lisiane Castro, Rui Cruz, muito obrigado pela participação. Os nossos agradecimentos também ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz, e ao Antônio José na operação de áudio. A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os telefones são 3219-1653 e 3219-1737. Se quiser mandar um e-mail, o endereço é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana e até o próximo sábado com mais um. Aliás, próximo sábado é feriado. Então depois, 8 mais 7, dia 15, com mais uma Estação Ministério Público.
CYH 886. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan.
Primavera baiana, é verão em Goiânia, que look bacana.
Oi, aqui é Cláudia Leite. A primavera-verão chegou nas óticas Diniz.
Primavera paulista, verão carioca, é o estilo que toca.
Faça seus óculos solar com grau, pague em 10 vezes de R$19,90.
Vem, vem que tem pra você também.
Óculos solar com grau em 10 vezes.